Beleza. Deixa eu digitar aqui o que você tem que falar. Vou digitar e mandar aqui na sala mesmo.
Tudo bem.
Botou JF. Beleza, é isso aí que tu tem que. Tu conseguiu ler aí?
Sim, eu faço a voz normal como eu estava fazendo para o Menestrel, ou eu coloco uma voz mais imponente, tipo, ao juízo
Não.
fantástico paradoxo profundo, uma coisa assim?
Não, tu faz a voz. Pode fazer a voz do Menestrel mesmo, a voz normal.
Tudo
Pode
bem.
fazer a voz que você já está fazendo. Agora, e aí quando você passar para o capítulo 2, tu vai falar só capítulo 2. E aí começa a fazer a leitura. Agora, então a gente vai ter que repetir só o primeiro parágrafo do capítulo 1.
Tudo
Esse
bem.
começo, durante a minha longa jornada, até a pergunta: que mundo é maior do que aquele que cada um carrega dentro de si?
Os outros parágrafos que eu narrei, ficou tudo bem? Ficou tudo
Sim,
limpo?
até onde eu vi ficou. Não deu para ouvir tudo, porque senão a gente ia perder muito tempo, mas até onde eu vi ficou show.
Tudo bem, então. Vou
Beleza, vamos.
começar então.
Tá, vou mutar meu microfone aqui.
Posso? Audiolivro O Fantástico Paradoxo de Ouro Fundo, do autor J.F. Nossa. Ato 1. Cataclismo Minimalista. Capítulo 1. Durante minha longa jornada, fui chamado por diferentes nomes. Nenhum deles teve. Nossa. Posso repetir tudo? Eu acho que ficou tudo ruim aqui.
Pode, pô, pode sim. Peraí, me dá só um instante, deixa eu só fechar meu microfone aqui.
Esse ficou
Vou mutar.
muito ruim por algum motivo.
Vou mutar meu microfone aqui e aí você pode continuar.
Quando ficar tudo silencioso, eu posso falar, né? Audiolivro. O Fantástico Paradoxo de Ouro Fundo, do autor J.F. Ato 1. Cataclismo Minimalista. Capítulo 1. Durante minha longa jornada, fui chamado por diferentes nomes. Nenhum deles teve tanta representação quanto o último, Menestrel. Mas como todas as histórias que conto, esta não é sobre mim, embora me sinta mais presente do que em todas as outras. De todo modo, é uma história esquecida sobre uma menina esquecida em um mundo esquecido. E sobre como, acuendo os reis fatos, algo tão pequeno pode mudar o mundo. Afinal de contas, que mundo é maior do que aquele que cada um carrega dentro de si?
Ficou perfeito. Ficou perfeito, cara. Agora, vamos pro capítulo 2. Aí tu fala capítulo 2 e já pode começar a narrativa. Deixa eu só botar aqui no capítulo. Vou mutar o meu microfone de novo. E aí tu pode começar.
Certo. Tudo bem. Foi melhor. Foi só errar um pouquinho que já foi. Já melhorou um pouquinho. Vamos lá. Capítulo 2. Os intensos raios de sol atravessavam a leve cortina estampada da janela de Anarina. Quando o ruidoso rádio de comunicação, também conhecido como walkie-talkie, a acordou. A voz de um menino ressoava em meio à estática. Ainda sonolenta, a garota reconheceu a voz de Felipe Valadares, seu melhor amigo. Sem se levantar da cama, ergueu o sonolento braço e apanhou o rádio, pressionando o botão, respondendo com certa rouquidão. Atiçou Felipe. Mesmo que não reconhecesse a voz, Anarina sabia quem estava falando agora. Sempre apelidando a todos, era o único a chamar Anarina daquela forma. Por isso a garota logo percebeu que Choco havia pegado o rádio das mãos de Felipe. Enquanto se aprontava para sair, Anarina riu imaginando Felipe discutindo mais uma vez com Choco para que o garoto usasse a expressão câmbio desligo. Anarina sempre foi curiosa por natureza, uma característica que, vez por outra, a arrebatava para grandes aventuras. Em pouco menos de 30 minutos, que para os dois garotos pareceu uma eternidade, a garota chegou montada em sua bicicleta branca e lilás, com uma cestinha pendurada na frente. A calça jeans desbotada era sujamente adornada com os respingos de lama, graças ao pedalar pelas ruas barrentas. A camiseta branca carregava ao peito a estampa da logo dos Rolling Stones, parcialmente coberto pela jaqueta vermelha de couro batido. A Praça do Embaixador situava-se no centro do lado oeste da cidade, a parte pobre da cidade que era dividida pela estrada principal. O lado leste era a área nobre, ocupada pelos mais influentes. Era onde passava o rio Iberê e onde situava-se a prefeitura, lar de Felipe Valadares e seu pai, o prefeito. Repleta de brinquedos para crianças, a praça estava sempre cheia, em especial nessas épocas de férias escolares. No centro da praça circular, erguia-se o busto do embaixador da cidade. A praça era cercada de árvores e era justamente onde Felipe e Choco aguardavam a chegada de sua amiga. Ao se aproximar, ela pôde ouvir a conversa dos dois e mal conseguiu acreditar que a discussão tinha durado tanto tempo. Como uma forma de encerrar aquele assunto e ao mesmo tempo anunciar sua chegada, Anarina tocou o sino de sua bicicleta, chamando a atenção dos dois. Ergueu-se Choco com as duas mãos na cintura e sacudindo a cabeça numa negativa. Contrariou Felipe, emendando em seguida. Desculpou-se, Anarina. Bradou Choco com um largo sorriso, arrastando um suspense enquanto os próprios olhos brilhavam. Cortou Felipe, sem fazer cerimônias, para o desagrado de Choco, que pretendia estender ainda mais o suspense. Os olhos de Anarina regalaram-se, fazendo o azul celeste se tornar ainda mais vivo. Os lábios envergaram-se largamente num sorriso incontido. Comentou Choco ainda um tanto. Droga. Comentou Choco ainda um tanto desanimado com a frustração de sua interrompida surpresa. Felipe gesticulava de forma abrangente enquanto falava. Interrompeu Anarina, já subindo novamente em sua bicicleta. Os meninos fizeram o mesmo e Felipe tomou a frente, guiando o grupo. Com sua pele clara, quase reluzente durante os dias de sol, Felipe tinha um ar nerd, reforçado por seu par de óculos de armação preta e arredondada, que vivia cair sobre a ponta do nariz e o cabelo escuro sempre perfeitamente penteado. Em conjunto com sua roupa extremamente arrumada e formal, sua aparência não negava suas origens oriundas do lado nobre. O que alguns não sabiam, e ele não fazia questão de evidenciar, era a sua ascendência. Vindo de uma longa linhagem de governadores da cidade, onde o título ainda era passado entre as gerações, Felipe era o único filho do governador Juscelino Valadares. Seu pai sequer imaginava que o filho passava os dias explorando o outro lado da cidade enquanto deveria estar cursando aulas particulares de esgrima ou qualquer outra matéria aplicada para que o garoto ocupasse seus dias durante as férias. Mas ao invés disso, lá estava ele, mais uma vez envolvido em alguma aventura com seus amigos pobres. Choco era o apelido de Caio Santos Júnior, o mais novo do grupo, também com seus 14 anos de idade. Caio era filho do habilidoso fotógrafo do Jornal de Ouro, o senhor Caio Santos, piadista incorrigível. Vivia aprontando peças ou caçoando de tudo e de todos. Pedalava avidamente a sua bicicleta azul metálica para compensar as desvantagens que sua baixa estatura e seu corpo franzino lhe proporcionavam. De pele negra e cabelo batido, seu largo e constante sorriso era sua marca registrada. Isso não saiu muito bom. Eu vou refazer essa última parte. Pedalava avidamente a sua bicicleta azul metálica para compensar a desvantagem que sua baixa estatura e seu corpo franzino lhe proporcionavam. De pele negra e cabelo batido, seu largo e constante sorriso era sua marca registrada. Em alguns minutos, os três chegaram às margens da cidade, um vale interrompido por um barranco, uma descida íngreme onde o vale continuava. Depressão abaixo. Droga. Uma descida íngreme. Saco. Uma descida íngreme, onde o vale continuava, depressão abaixo, até uma enorme clareira. De cima, podiam ver à distância um cenário vislumbrado apenas em seus mais espetaculares sonhos infantis. Em destaque, um grandioso vagão de uma Maria Fumaça, uma locomotiva a vapor imensa com sua chaminé projetada, que impressionou os garotos. Vermelha e amarela, a enorme máquina mantinha-se parada, como um gigante ferro adormecido em meias diversas lonas listradas de um vermelho e branco, que começavam a ser estendidas, sibilando no ar. Só um momento. Ah, perdi aqui. Ah, pronto. Completando aquele deslumbrante cenário, alguns homens batiam estacas que dariam suporte às lonas ainda aguardando serem armadas. Aquele circo era muito maior do que imaginaram. Perguntou Felipe a esmo, sem tirar os olhos do cenário em movimento abaixo deles. Respondeu Choco, não menos hipnotizado com as listras dançantes daquelas lonas. Viram nesse momento apenas a bicicleta ao chão e a garota já se precipitando barranco abaixo, rumo ao espetáculo ainda por se erguer. Ela precisa ver aquilo tudo mais de perto. Ana Helena sempre imaginou uma vida além daquela cidade ridiculamente pequena e monótona. Passava horas lendo os tantos romances de Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, sonhando com um mundo imenso de mistérios e aventuras, fora daquela prisão sem muros. Aguardava ansiosa seus 18 anos e a liberdade que teria para fugir. Fugir para o mais longe que pudesse e então viver suas próprias e fantásticas histórias, muito além daquelas brincadeiras de criança de ouro fundo. E de repente, bem diante dela, estava algo tão grande quanto o seu sonho: a possibilidade de tocar o desconhecido, descobrir uma parte do mundo até então apenas lido ou sonhado. Os protestos conservadores de Caio não foram suficientes para segurar o jovem, que com um sorriso maroto e um breve aceno, tinha deslizado em seguida atrás de sua amiga. Gritou Choco, enquanto os dois prosseguiam para em seguida menear a cabeça negativamente e segui-los barranco abaixo.
Wagner, só um
Sim.
instante. Tem um cachorro latindo aí tá saindo.
Ah, tem um cachorro. Esse cachorro late alto demais. Eu nem sei de onde é que é. Eu acho que ele é do quarteirão.
Daqui um deve parar já.
Ah, eu espero.
Deixa eu ver onde foi.
Agora que eu já tava conseguindo pegar o ritmo, aí apareceu o cachorro.
Dessa parte, eu acho que foi dessa parte que aguardava ansiosa seus 18 anos. Eu acho que foi dessa parte que começou o barulho.
Ah, droga de cachorro.
Falta pouco.
É, eu tô na página 11, vai na até 15. É, não falta muito não. Mas alguma coisa saiu errado, saiu chachunchado, a pronúncia não ficou boa.
Não, tá bom. Nesse momento também que aproveitei que o cachorro latiu, eu acho que tem alguma coisa no seu, talvez no seu fone que esteja batendo alguma coisa, faz um barulhinho tipo de chocalho.
Ah,
Mas
deve ser a
acontece
cadeira que eu tô sentado, não, na
pouquíssimo.
verdade.
Mas foi pouquíssimo. Foi só percebi esse barulho. Foi só percebi dessa vez agora. Mas o restante não dá pra ouvir, não.
Caraca, o cachorro tá bem. Ele tá
Tá bem agitado.
inesperado. Eu espero exatamente às 10 horas da noite, porque vai ter menos barulho e o cachorro começa a latir que nem louco. Que beleza.
Engraçado que o da Botas também teve um cachorro que começou a latir. A gente teve que esperar ele parar de latir para poder continuar. Eu acho que no próximo audiobook eu vou colocar cachorros no meu cenário.
Olha. Ei! Acho que ele parou.
É.
Ah, que milagre!
Parou. Eu vou mutar aqui, aí quando você quiser, tu começa dessa parte aqui, aguardava ansioso os 18 anos e tal.
Tudo bem,
Vou
deixa-me só
mutar aqui.
ponderar. Ah. Muito bem, encontrei. Ah, ótimo! Agora que eu vou começar a ler outro cachorro aparece. Aguardava ansiosa seus 18 anos e a liberdade que teria para fugir. Fugir para o mais longe que pudesse e então viver suas próprias e fantásticas histórias, muito além daquelas brincadeiras de criança de ouro fundo. E de repente, bem diante dela, estava algo tão grande quanto o seu sonho: a possibilidade de tocar o desconhecido e descobrir uma parte do mundo até então apenas lido ou sonhado. Os protestos conservadores de Caio não foram suficientes para segurar o jovem, que, com um sorriso maroto e um breve aceno, tinha deslizado em seguida atrás de sua amiga. Gritou Choco, enquanto os dois prosseguiam para em seguida menear a cabeça negativamente e segui-los barranco abaixo. Já no sopé do morro, ele se viu a poucos metros do acampamento circense. Sussurrou Choco ao alcançar os dois. Rebateu Felipe, também sussurrando. Logo, os homens que antes armavam as lonas deixaram seu trabalho e caminharam para dentro do trem. Ao ver o local vazio, a Narina, que estava um pouco à frente, virou-se para os dois com um sorriso matreiro. Questionou Choco, puxando a blusa de Felipe e apontando para a amiga. Ele ainda falava quando a Narina precipitou-se numa carreira, cruzando o longo caminho até entrar na única lona montada. Resmungava choroso Choco, amassando a blusa de Felipe entre as mãos. Libertou-se do garoto em xilique e o segurou pelos ombros, sacudindo-o. E correu, arrastando o amigo pelo mesmo trajeto feito por Anarina. Repreendeu Anarina assim que os dois chegaram. Antes que Choco pudesse desculpar, Anarina fez um gesto de silêncio, levando o indicador aos próprios lábios. Os garotos começaram a se esgueirar para dentro da lona, observando seu interior, que aos poucos se revelava. Diferente do lado de fora, a parte interna era escura, proporcionando uma visão limitada de diversas ferramentas e caixas espalhadas por todo o lugar. Mas o que lhe chamou a atenção foram os enormes cilindros ao centro. Três tubos de vidro, com algum líquido borbulhante em seu interior. Um deles, porém, parecia conter algo a mais. Os garotos se aproximaram, lentamente, quase tateando em meio ao breu. Colados um ao outro, caminharam passo a passo, como que atraídos por aqueles estranhos cilindros. À medida que se aproximaram, foi se desenhando cada vez mais evidente uma forma humana no interior do tubo, mergulhada num líquido esverdeado e viscoso. Seus pequenos olhos estavam arregalados, a respiração ofegante, enquanto apenas o som dos seus corações era ouvido. Eles circundaram o tubo com um olhar fixo, procurando o rosto daquela forma humana que mal podia ser vista diante da penumbra, cujo único feixe de luz cruzava uma pequena fenda na lona, bem acima deles. Sussurrou Felipe. Respondeu em tom baixo a Narina, assim que pôde vislumbrar o rosto da forma imóvel diante deles. De fato, apesar da escuridão, podiam ver a forma do corpo pequeno, com seus braços e pernas, o tronco aparentemente nu e a cabeça baixa, com cabelos esvoaçados boiando pelo líquido. Os olhos fechados, mas parecia um manequim sem vida. Raciocinou Felipe, olhando fixamente para o rosto imóvel. Sussurrou Choco, sem muito se aproximar. Anarina, que estava mais próxima, estendeu a mão tocando no vidro. Então, repentinamente, o ser teve um brusco espasmo, erguendo a cabeça e abrindo os olhos arregalados, encarando diretamente a garota. Um arrepio percorreu a espinha da jovem, fazendo seu corpo tremer. Um grito agudo se desprendeu dos pulmões de Choco, sendo acompanhado pelo grito dos outros, que correram o mais rápido que puderam para o caminho do qual vieram. Enquanto subia Narina. Não, opa, desculpa. Enquanto subia, Anarina olhou para trás e pôde ver alguns dos homens saindo do trem e olhando para os garotos que a esta altura já estavam perto de suas bicicletas. Tão rapidamente quanto subiram, os três pedalaram por todo o trajeto de volta, chegando à cidade ofegantes e trêmulos. Pararam diante do mesmo parque onde haviam se encontrado. Berrou Choco. Retrucou Felipe, ajeitando os óculos, ainda recuperando o fôlego. Riu Felipe, já recuperado. Voltou-se então para Anarina, que permanecia com um olhar distante, repensando sobre o que acabaram de presenciar. Ainda pensativa, a garota virou-se para eles. Choco cerrou os olhos e tentando forçar a memória. Concluiu Anarina. Retribuiu Choco, montando novamente em sua bicicleta. Felipe preparou-se para pedalar. Respondeu Anarina. Pronto, foi.
Beleza, beleza, cara. Vou salvar aqui. Eu acho que ficou bom. Depois eu vou ouvir. Como vai entrar uma trilha de fundo, talvez os cachorros nem dê pra ouvir. Mas se por
É,
acaso que a
porque
gente.
do nada apareceu uma matilha, né, por aqui.
É. Se quando a gente estiver editando tiver ficado muito alto, aí a gente vai precisar repetir só o final.
Sim, havendo qualquer outro problema, posso repetir a frase, o parágrafo.
Beleza, beleza, show de bola. Mas ficou muito bom, cara. A narrativa é muito boa. Tua voz é muito boa pra narrativa.
Ah,
Valeu
obrigado.
mesmo.
É, a única coisa que eu tive problema aqui com a. Aqui com o marca-texto, acabei não vendo algumas vírgulas, aí eu parava, aí eu quebrava um pouquinho o ritmo, mas só isso.
E também esse quando eu passei para o Word, os hífens ficaram nos lugares errados, e aí também isso
Ah,
atrapalha um
sim.
pouco.
É, isso ficou um pouco complicado, porque a hora inteira falava respiração mofe. Ué, aí tem um organismo.
É, mas tranquilo, ficou maneiro, cara. Eu vou ouvir com calma tudo e aí depois eu te dou um feedback, mas já vou deixar o link lá para você ouvir.
Certo, eu sou meio perfeccionista, então se eu escutar, eu vou falar, tá tudo uma porcaria, eu não quero, vou fazer de novo tudo.
Então acho melhor confiar no meu, na minha opinião, senão a gente vai ficar repetindo isso um milhão de vezes.
Pois é, como
Mas
sabe.
ficou maneiro, cara. Ficou muito bom. Eu vou salvar aqui, e aí vou mandar o link lá no chat para você depois ouvir.
Tá bom então.
Valeu, brigadão, hein, cara. A gente vai se falando.
Nada, que isso. Eu que agradeço. Qualquer coisa é só falar.
Valeu, um abraço, cara. Até mais.
Abraço, até mais. Tchau, tchau.